Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 9 de junho de 2025. Solicito à servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon.
Presente.
Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Copini.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati Della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Convido a colega Franciane a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam em pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: "Mulher, este é teu filho." Depois disse ao discípulo: "Esta é sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: "Tenho sede." Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: "Tudo está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
A ata da sessão solene do dia 30 de maio de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão solene do dia 30 de maio de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata da sessão do dia 2 de junho está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos colegas vereadores. Solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 094-2025, que encaminhe o plano plurianual para o quadriênio 2026, 2027, 2028 e 2029.
Ofício PM 094-2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para cumprimentar todos os demais vereadores desta colenda casa, bem como encaminhar o projeto de lei 026-2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. A presente proposição tem como objetivo estabelecer o plano plurianual para o período de 2026 a 2029, documento fundamental que orienta as ações e investimentos do nosso município para os próximos 4 anos. Como é sabido, O PPA é uma ferramenta de planejamento estratégico que visa garantir a continuidade e a coerência das políticas públicas, promovendo o desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida da nossa população e a eficiência na gestão dos recursos públicos. Este plano foi elaborado com base em estudos técnicos, diagnósticos sociais, econômicos e ambientais, além de ouvir a sociedade civil, órgãos públicos e entidades representativas, buscando refletir as prioridades e necessidades do nosso município. Ao definir metas, programas e ações específicas, o PPA de 2026-2029 busca promover avanços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, assistência social, meio ambiente e outras áreas essenciais para o bem-estar de todos. A aprovação desse plano é fundamental para que possamos planejar, executar e monitorar as ações governamentais de forma transparente, responsável e participativa, garantindo que recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e eficaz. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei, que representa um passo importante rumo ao desenvolvimento sustentável e à melhoria contínua da nossa cidade. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 026-2025, que dispõe sobre o PPA.
Projeto de lei municipal número 026-2025, de 30 de maio de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, capítulo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração contínua, na forma dos anexos 1, 2 e 3, que integram esta lei. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por, 1º, o programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 2º. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. 3º, programa de gestão e manutenção de serviços, é individualizado por órgão e entidade da administração municipal, reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. 4º, encargos específicos do município. Programa de cunho orçamentário que engloba ações de natureza financeira não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviços, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas. 5º, ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. 6º, produto, bem ou serviço que resulta da ação destinada ao público-alvo. 7º, meta, quantidade do produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal expressa na unidade de medida adotada. Artigo 3º, a programação constante da PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da administração direta ou indireta do município, das operações de créditos, convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado Sexto, tabela 6. Estimativa de valores disponíveis para diretrizes, objetos, metas e serem financiados com recursos vinculados à saúde. Sétimo, tabela 7. Estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Oitavo, tabela 9. Avaliação global, consolidação de valores disponíveis para as diretrizes, objetos e metas do PPA. Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste. Ou outros municípios a transferências legais obrigatórias e subsidiariamente recursos de parcerias com iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limites para a programação de despesa lei orçamentária anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pelas diretrizes orçamentárias, as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante legislação e cenário econômico em vigor à época. Artigo 4º. As metas fixadas às ações estabelecidas para o período 2026-2029 se constituem referências a serem observadas pelas leis das diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei será proposta pelo Poder Executivo através do projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica. Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos ou metas no plano plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e de seus critérios adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. Artigo 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desenho dos indicadores ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Administração e Finanças, a quem compete. Primeiro, definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. Segundo, definir a agenda da elaboração de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA. Terceiro, auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos processos de elaboração de acompanhamento e de revisão do PPA. E quinto, elaborar anualmente um relatório da avaliação dos resultados deste plano, que será encaminhado ao Poder Legislativo junto ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 8º. Acompanhe o plano plurianual as seguintes tabelas de caráter meramente informativo. Tabela 1. Memória do cálculo de estimativas de receita para o período 2026 a 2029. Tabela 2. Estimativa de receitas corrente líquida. Tabela 13. Estimativa de limites de gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2026 a 2029. Tabela 4. Estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Legislativo. Tabela 5. Estimativa de valores disponíveis para diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à educação. Tabela 6. Estimativa de valores disponíveis para diretrizes, objetivos e metas a serem financiados em recursos vinculados à saúde. Tabela 7. Estimativa de valores disponíveis para os diretrizes, objetivos, metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Tabela 9. Avaliação global, consolidação de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do PPA. Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2025, Paulo Sérgio Batiste.
Nos termos do artigo 132, parágrafo 7º do Regimento Interno, poderá ser dispensada a leitura de proposição ou de seus anexos. Proponho requerimento verbal nos termos do artigo 94, parágrafo 2º, inciso 2º, para ser discutido e votado o pedido de dispensa de leitura dos anexos do PPA, já que extenso e considerando o prazo que teremos para estudos. O requerimento verbal para dispensa de leitura dos anexos do PPA está em discussão e a palavra está com à disposição dos colegas vereadores. O requerimento verbal para dispensa de leitura dos anexos do PPA está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Como anunciada na sessão passada, o PPA deverá ser discutido e votado em dois turnos, com finalização do processo até o dia 15 de julho de 2025, conforme inciso 1 do artigo 122 da Lei Orgânica do Município. A CUP se manifestará sobre o PPA em 15 dias, já computado o prazo para emendas de 10 dias, conforme as regras do CPC. Serão computados somente os dias úteis, fim do prazo, com ou sem parecer, a matéria será incluída na ordem do dia da primeira sessão, desimpedida para a primeira discussão e votação. A CUP terá até dia 23 de junho para receber emendas e até o dia 30 de junho para emitir parecer. O primeiro turno de votação ocorrerá em 7 de julho e o segundo turno em 14 de julho. Solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 100/2025.
Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 027/2025 autoriza a contratação de técnico em radiologia para atendimentos no Hospital Municipal de Campinas do Sul. Projeto de Lei número 028/2025 institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, autoriza a concessão de anistia de multa, remissão de juros, parcela débitos tributários e não tributários e dá outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 027/2025.
Projeto de lei número 027, de 5 de junho de 2025. Autoriza a contratação de técnico em radiologia para atendimentos no Hospital Municipal de Campinas do Sul. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar um técnico em radiologia com carga horária de 40 horas semanais, 200 horas mensais e com remuneração mensal de R$ 2.547,94 para atendimento no Hospital Municipal de Campinas do Sul. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como o nível de escolaridade exigidos pela contratação, está prevista no anexo único que, de hora em diante, integra a presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e o contrato vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, ficando-lhe assegurado os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá duração de até um ano, a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais. Artigo 5º. O contratado de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade previstos no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos agentes insalubres previstos em laudo técnico, bem como ao vale alimentação, sobreaviso, horas extras e gratificação especial para o exercício do cargo. Artigo 6º. O contratado poderá ser rescindido a qualquer tempo pela municipalidade mediante comunicação prévia ao contratado com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 8º. A contratação de que trata essa lei será precedida de processo seletivo simplificado mediante prova de títulos. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 5 de junho de 2025, Paulo Sérgio Batiste.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 027/2025.
Mensagem de encaminhamento. Senhor presidente, nobres vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a contratação de técnico em radiologia para atuação na rede pública de saúde do município, diante da necessidade da elevada demanda dos serviços radiológicos fundamentais para adequada atenção à saúde da população. Atualmente, o município conta com apenas uma profissional responsável pelo setor de radiologia, a qual, embora exerça suas funções com competência e dedicação, enfrenta uma sobrecarga significativa de trabalho, considerando o volume crescente de atendimentos ambulatoriais e de urgência, que exigem exames de imagem para diagnóstico clínico. Tal realidade compromete não apenas a agilidade no atendimento dos pacientes, mas também acarreta riscos à saúde ocupacional da servidora e à continuidade dos serviços, caso haja afastamentos por motivos de saúde ou licenças legais. Ademais, a dependência exclusiva de uma única técnica configura um ponto de fragilidade estrutural na gestão da saúde municipal. A contratação, ora proposta, visa garantir a regularidade, a qualidade e a eficiência dos serviços de radiologia, permitindo o atendimento em turnos ampliados, cobertura de eventuais ausências e, sobretudo, a ampliação da capacidade de atendimento aos cidadãos, especialmente em situações emergenciais, nas quais o diagnóstico por imagem é essencial. Ressalta-se que a contratação do profissional técnico em radiologia segue os princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem como se alinha aos objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS, especialmente no tocante ao acesso universal e integral à saúde. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Igreja Câmara Municipal, solicitando sua aprovação por se tratar de medida evidente interesse público e de inquestionável necessidade para o bom funcionamento da saúde municipal. Gabinete do Prefeito, 5 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia o anexo do cargo.
Cargo técnico em radiologia. Síntese dos deveres: efetuar exames de imagem em pacientes que necessitam dos mesmos, realizando os trabalhos inerentes à função. Exemplos de atribuições: colocar os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos; preparar o paciente para assegurar a validade do exame; acionar o aparelho de raio-x, observando as instruções de funcionamento; colocar o paciente nas posições, medindo distâncias para a focalização da área a ser radiografada; registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes; manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo as normas para evitar acidentes; encaminhar o chassi com o filme à câmera escura para ser feita a revelação; operar máquinas reveladoras automáticas; selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo o tipo de radiografia requisitada, para facilitar a execução do trabalho; executar outras tarefas da mesma natureza, o nível de complexibilidade associado à sua especialidade ou ambiente. Condições de trabalho: carga horária, 40 horas semanais, 200 horas mensais. O exercício da atividade exigirá a presença do servidor à noite, domingos e feriados, em regime de sobreaviso. Requisitos para o provimento: instrução, curso técnico em radiologia, habilitação funcional, habilitação legal para o exercício do cargo com registro no órgão de classe, idade mínima de 18 anos. Recrutamento, processo seletivo simplificado.
Consulto à CUP sobre apreciação ou baixa do projeto de lei.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre esse projeto, então, não tem por que nós baixarmos, uma vez que já foi realizado o processo seletivo, ele já está em fase de conclusão, e depois, posteriormente, então, será feita a contratação. E neste processo seletivo, eu verifiquei lá que só teve um candidato. Então, já foi o recurso, e eu acredito e gostaria que todos, né, votassem, então, nesse projeto no dia de hoje.
Consulta os líderes partidários, então.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 027-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 027-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 028-2025.
Projeto de lei 028, de 5 de junho de 2025. Dispõe sobre o parcelamento, remissão, compensação, dação em pagamento, anistia de multa, dispensa de juros, de créditos tributários e não tributários, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O parcelamento, remissão, compensação, dação em pagamento, anistia de multa, dispensa de juros, de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e executados ou não, obedecerão ao disposto nesta lei. Seção 1. Da quitação e do parcelamento com remissão parcial. Artigo 2º. Os créditos tributários e não tributários vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, executados ou não, exceto os oriundos de glosas do Tribunal de Contas e de financiamentos concedidos pelo Fundo Municipal de Instalação ou Ampliação de Indústrias, poderão ser pagos com até 60 parcelas mensais e sucessivas, com anistia de multa e dispensa de juros conforme as condições a seguir estabelecidas. 1. O devedor que efetuar o pagamento integral dos seus débitos à vista será beneficiado com anistia de 100% da multa e dos juros. 2. O devedor que optar pelo pagamento de seus débitos em até 12 parcelas será beneficiado com anistia de 80% da multa e dos juros. 3. O devedor que optar pelo pagamento de seus débitos de 13 até 24 parcelas será beneficiado com anistia de 70% da multa e dos juros. 4. O devedor que optar pelo pagamento de seus débitos em 25 e até 36 parcelas será beneficiado com anistia de 60% da multa e dos juros. 5. O devedor que optar pelo pagamento de seus débitos em 37 e até 48 parcelas será beneficiado com anistia de 50% da multa e dos juros. 6. O devedor que optar pelo pagamento de seus débitos em 49 e até 60 parcelas
será beneficiado com anistia de 40% da multa e dos juros. Parágrafo único. Os benefícios de que trata esta lei somente serão concedidos se o contribuinte parcelar todos os seus débitos para com o município. Artigo 3º. Poderá ser beneficiado por uma das formas de parcelamento de que trata o artigo 2º desta lei, o devedor que até o dia 31 de dezembro de 2025 solicitar o parcelamento e ou reparcelamento da totalidade de seus débitos para com o erário público municipal. Parágrafo 1º. Solicitando o parcelamento pelo devedor, esse somente será efetivado, beneficiado, mediante assinatura de termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, que deverá também prever em uma das cláusulas o cancelamento da moratória no caso de atraso de até 5 parcelas consecutivas, tornando-se exigível o valor total da dívida imediatamente anterior à concessão do benefício, inclusive judicialmente, compensadas as parcelas adimplidas. Parágrafo 2º. O termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento conterá o valor total da dívida, incluindo correção monetária, juros e multas, nos termos do Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal número 017, de 26 de 12 de 2013, e suas alterações. Parágrafo 3º. O pagamento único ou da primeira parcela de qualquer das formas de parcelamento será efetuado no ato da assinatura do instrumento de confissão de dívida e compromisso de pagamento. As parcelas mensais serão atualizadas monetariamente de acordo com o que prescreve o Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal número 017, de 26 de 12 de 2013, e suas alterações. Parágrafo 5º. As parcelas do parcelamento e ou reparcelamento em atraso sofrerão a incidência de juros de 1% ao mês, multa de 0,15% ao dia de atraso e até o máximo 12%, além da correção monetária, de acordo com o que prescreve o Código Tributário Municipal, Lei Municipal Complementar 017 de 2013 e suas alterações. Artigo 4º. Os benefícios concedidos por esta lei não conferem qualquer direito da restituição ou compensação de valores já pagos ou compensados. Artigo 5º. As parcelas mensais não poderão ter valor inferior a 1,5 URM, unidade de referência municipal. Seção 2. Da pactuação e repactuação. Artigo 6º. Fica autorizada a pactuação, repactuação de termos de confissão de dívida tributários e não tributários, exceto débitos oriundos de glosas do Tribunal de Contas, já firmados com o município e que se encontram em atraso. Artigo 7º. Somente será concedido o benefício de que trata a Lei Municipal nº 1892, de 26 de janeiro de 2010, aos mutuários ou adquirentes de lotes ou habitações oriundos de programas sociais de habitação instituídos pelo município que honrarem seus compromissos com o pagamento do parcelamento em dia de que trata esta lei e as parcelas vincendas do financiamento. Artigo 8º. O contribuinte cujos débitos tributários e não tributários, exceto os oriundos de glosas do Tribunal de Contas e do Fundo Municipal de Instalação ou Ampliação de Indústrias que estão em fase de execução ou cobrança judicial, poderão se beneficiar da presente lei mediante a comprovação do pagamento das custas judiciais, se não for beneficiário da assistência judiciária gratuita, com a dispensa dos honorários para advocatícios. Parágrafo único. Assinado o termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, a municipalidade requererá a suspensão do processo judicial, mantidas as garantias já constantes dos autos até o integral pagamento da dívida. Seção 3. Da repactuação e pactuação dos débitos do FUMAI e dos provenientes de títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas. Artigo 9º. O devedor de crédito não tributário, originário de títulos executivos do Tribunal de Contas e de financiamento concedido pelo Fundo Municipal de Instalação ou Ampliação de Indústrias, em fase de cobrança extrajudicial e ou execução ou cobrança judicial, poderá parcelar ou reparcelar a dívida em atraso até 48 meses, porém sem os descontos previstos nos demais casos de parcelamentos previstos nesta lei, além do que incidirá sobre as parcelas juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o que prescreve o tributário municipal. Parágrafo 1º. Ao devedor previsto nesse artigo que efetuar o pagamento integral de seu débito até dia 31 de dezembro de 2025, será concedido anistia de 30% dos juros. Parágrafo 2º. A previsão contida no parágrafo anterior constituirá novação, nem importará tácita alteração nos termos dos contratos celebrados. Parágrafo 3º. O atraso do pagamento de até 5 parcelas consecutivas do parcelamento previsto no caput desse artigo tornará exigível o valor total da dívida imediatamente anterior à concessão do parcelamento, podendo o devedor ser acionado judicialmente e ou prosseguir a execução ou cobrança judicial compensadas as parcelas adimplidas. Parágrafo 4º. O procedimento para efetuar o parcelamento obedecerá os ditames dessa lei. Parágrafo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a requerer a suspensão e execução do crédito não tributário de que trata o caput desse artigo, em caso o devedor optar pelo parcelamento do débito em atraso, podendo requerer a extinção do feito após cumprida a totalidade da obrigação por parte do devedor. Seção 4. Da compensação. Artigo 10. O Poder Executivo compensará créditos tributários vencidos com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda Municipal. Parágrafo único. A compensação de créditos somente será concedida se o débito do município resultou de contratação regular com previsão de recursos e empenho após procedida a liquidação da despensa com recebimento dos materiais ou certificação da realização dos serviços ou execução da obra de que decorre o crédito do contribuinte e com tributos cujo fato gerador já tenha ocorrido. Seção 5. Da dação em pagamento. Artigo 11. O Poder Executivo avalia a conveniência, oportunidade e o interesse do município. Poderá ajustar o pagamento da dívida mediante dação em pagamento de bem imóvel, com a devida avaliação prévia e autorização legislativa. Seção 6. Da certidão de dívida. Artigo 12. No caso de solicitação de certidão negativa de débitos relativa a contribuinte ou imóvel beneficiário com o parcelamento deferido, desde que esteja em dia com o pagamento, certificar-se-á, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, por intermédio de certidão positiva com efeito de negativa. Parágrafo 1º. A certidão expedida nos termos deste artigo terá validade de 90 dias a contar de sua emissão. Parágrafo 2º. Tratando-se da solicitação de certidão para fins de venda de imóvel com parcelamento deferido, esta somente será expedida com a quitação total do débito. Parágrafo 3º. Tratando-se do débito em execução, o bem penhorado permanecerá em garantia até o final do pagamento do parcelamento. Artigo 13. O Poder Executivo regulamentará por decreto no que couber a presente lei. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal número 2689 de 2021. Gabinete do Prefeito, 5 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa ao projeto de lei 027/2025.
Mensagem de encaminhamento. Senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir o programa de recuperação fiscal, REFIS Municipal, destinado a promover a regularização de créditos do município, decorrentes de débitos de natureza tributária e não tributária, vencimentos até esta data, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive aqueles que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores não quitados. A iniciativa encontra respaldo no interesse público primário, uma vez que busca, de forma excepcional e temporária, incrementar a arrecadação municipal, viabilizando a entrada de recursos nos cofres públicos sem a necessidade de ações judiciais onerosas e de difícil recuperação. Ao mesmo tempo, atende o interesse secundário da administração, ao oferecer aos contribuintes inadimplentes uma oportunidade realista de regularizar suas pendências com condições facilitadas de pagamento, mediante redução de multas, juros e encargos legais. Importante destacar que o programa abrange débitos de natureza tributária como IPTU, ISSQN e taxas municipais, e não tributárias como multas administrativas, indenizações e demais obrigações pecuniárias previstas em lei ou contrato, desde que devidamente constituídas. Dessa forma, busca-se tratar de maneira equitativa todos os devedores perante a Fazenda Pública Municipal, incentivando a adimplência e a cidadania fiscal. Ademais, a criação de programas de regularização fiscal por meio de legislação específica está na consonância com os princípios da legalidade, eficiência e economicidade, previstos no capítulo 37 da Constituição Federal, e encontra amparo também no entendimento de consolidado no Tribunal de Contas e nos precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público envolvido, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres membros do Poder Legislativo Municipal, certos de que merecerá a aprovação desta Casa. Gabinete do Prefeito, 5 de junho de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
É importante lembrar aos colegas que, nos termos do artigo 157, inciso 8º do Regimento Interno, esse projeto somente será aprovado se obtiver 2/3, no mínimo, de votos favoráveis. Consulto a CUP sobre a apreciação ou baixa do projeto de lei.
Bem, com relação a esse projeto, eu busquei algumas informações, né, com a administração. É um projeto de lei muito importante para aquelas pessoas que são devedoras, né, que estão em dívida ativa com o município, sabendo que Esse projeto de lei, ele só pode ser apresentado, ou enfim, mandado à casa, né, pelo executivo, uma vez na gestão. Então, esse projeto veio agora, né, dando esta oportunidade para aquelas pessoas, né, que estão em dívida, que aqui foi citado, né, vários impostos, enfim, que não vale a pena a gente repetir. Então, assim, é uma oportunidade, né, para essas pessoas quitarem as suas dívidas. E uma outra coisa que eu percebi, que no, nos projetos anteriores, então, depois que o projeto de lei passava pela casa, pelos vereadores, então, o contribuinte ou o devedor, ele tinha somente 3 meses, né, se não me falha a memória, para ir e para fazer, vamos supor, para pagar ou para fazer os seus parcelamentos. Agora, neste projeto de lei, é até dezembro deste ano. Então, está ali a oportunidade, né, para as pessoas que elas podem ir se programando, né, para ir até os órgãos competentes da prefeitura e fazer seus parcelamentos, quitarem as suas dívidas, né, tirar o seu nome, então, da inadimplência. Então, eu gostaria e eu pediria, sim, que todos, né, votassem a favor deste projeto.
Consulto os líderes partidários, então.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 028-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 028-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Sendo essas matérias da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio.
Rodrigo Santin.
Primeiro, Rodrigo Santin.
Tere.
Segunda, vereadora Tere.
Fábio.
E o terceiro, vereador Fábio. Então, a palavra está com o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Caro senhor presidente, vereadores, vereadoras, aos funcionários desta casa e a você que nos assiste através da rádio, da live da Rádio Campinas, nosso boa noite a todos. O que me traz aqui nessa tribuna hoje, senhor presidente, é falar um pouquinho, então, a respeito do hoje da transferência municipal para os bombeiros, que foi um veículo, né? Eu faço parte dos bombeiros voluntários, então a necessidade era grande, então, de um veículo que passou por essa casa. Os vereadores aprovaram, e todos aprovaram essa indicação. E a gente sabe da dificuldade que é manter a sociedade, o Corpo de Bombeiros Voluntários. E seja bem-vindo, então, esse veículo. Mas também gostaria de falar sobre as nossas visitas que eu e o nosso colega Fábio fizemos em Porto Alegre, uma agenda muito extensa, que lá atrás a gente falou que tinha uma sementinha plantada e hoje ela, digamos assim, vingou. E a gente fica feliz por isso, por ser atendido por o nosso senador. Depois o Fábio vai colocar bem a situação. Nós recebemos, então, uma emenda individual do senador Luiz Carlos Reis de R$385.723, que é para a saúde. E muitas pessoas falaram que nós era contra a saúde, mas a gente não é e nunca foi e nunca vai ser. Então, isso Não é para bater de frente com as pessoas que falaram de nós, mas a gente sabe o que faz, porque a saúde é para todo mundo e a gente briga e luta por isso. Também amanhã será feito em Porto Alegre, no Palácio Piratini, a divulgação do projeto Terra Forte, onde eu e o colega Fábio estivemos protocolando um ofício na SDR, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, para viabilizar nosso município também nesse projeto, que transfere para muitas pessoas aí um valor de R$30 mil para cada agricultor que se inscrever nesse programa, e também virá para o município um trator de 150 HPs. Então, gostaria de comentar e falar isso para vocês que estão em casa, vocês vereadores, que o nosso trabalho está sendo semeado em várias, articulado com vários deputados. Então, agradeço o nosso colega aí, o Fábio Sacão, que estão sempre junto aí, buscando para o nosso município melhorias e certo da compreensão de todos na saúde e na agricultura e assim em outras áreas que a gente possa alcançar. Muito boa noite.
Próxima vereadora, Tere.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos prestigia hoje, servidores desta casa, Rádio Campinas, né? E a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Bem, então hoje, como o colega Rodrigo falou, né, a gente fez a entrega da ambulância, né, para os bombeiros voluntários aqui de Campinas do Sul. Ambulância esta que foi entregue com toda a documentação regular. Está tudo ok, tudo em dia. Então, amanhã, esta ambulância, se eles precisarem, já podem fazer uso dela. Tá? Também eu quero comentar um pouquinho da minha ida. Nos dias 6 e 7, a gente teve um encontro nacional das vereadoras e das mandatárias do partido do PL. Na oportunidade, então, foram dois dias de muito aprendizado, de muita informação que nós tivemos neste encontro. Foram abordados vários temas, né? Entre eles, a proteção e o respeito com os nossos idosos. Então, muitas informações que a gente recebeu lá e que a gente pode aplicar aqui nos municípios, no nosso município e nos municípios de pequeno porte também. Uma das coisas também que foi muito falado foi a proteção e o respeito, né, com as nossas crianças, nossos adolescentes. Uma das coisas também que está muito, muito preocupante e é em todos os municípios do nosso país, né, a questão das crianças autistas. Então, a gente teve exemplos de municípios de pequeno porte, de médio porte, que eles não acharam outra saída a não ser criar a casa do autista, né? Então, a gente sabe que aqui nós estamos, né, tentando trazer a PAI, também muito importante, mas essa opção também é uma opção boa, mesmo porque está crescendo muito, né, tá crescendo muito a questão das crianças que nascem com essa síndrome. Então, os municípios, eu acho que têm que começar a se organizar, né, para também tentar a gente trazer alguma coisa que alivia, né, essas famílias, essas crianças e as escolas também. Outra questão que foi muito abordada lá foi a questão da violência e da ofensa contra a mulher. Então, muitas palestras, muitos debates, né? E a gente, ouvindo isso, a gente acha que a gente não tem isso aqui no nosso município ou no nosso trabalho, mas, infelizmente, eu tenho que abordar aqui hoje um acontecido, né, na última sessão, na segunda-feira passada, onde eu sofri uma ofensa, né, uma ofensa moral que veio do vereador Elvis. Então, eu me senti ofendida, muito ofendida, tá? E eu gostaria, senhor presidente, que isso não se repetisse, principalmente nesta casa, dentro aqui do recinto da Câmara de Vereadores. Não foi aqui na tribuna, mas a gente, né, foi ali na recepção, me senti ofendida, sim. E o que eu alerto a vocês, colegas vereadoras que estão aqui, Tânia e a Franci também, e para as mulheres que estão me ouvindo, quando vocês, mulheres, sofrerem esse tipo de ofensa ou o tipo de violência contra a mulher, que a gente sabe que tem muito aqui no nosso município, não fiquem caladas, não fiquem, se defendam. E uma das maneiras de vocês se defenderem é registrar, fazer ocorrência, né? E fazer a representação, que, na verdade, foi o que eu fiz. Então, eu gostaria e também pediria, né, que isso não se repetisse mais, não só a ofensa contra a mulher, mas a ofensa entre nós, né? Quando se mexe com a família da gente também, eu acho que também é uma ofensa e que a gente sente muito. Então, seria isso, senhor presidente e colegas vereadores.
Colega, me permite uma parte?
Permito.
Eu não me inscrevi nos assuntos gerais e eu sei que a colega vereadora faz parte também. Gostaria que você se pronunciasse e fizesse um pedido, que no próximo domingo vai ter o almoço italiano, dia 15.
Muito bem lembrado. Então, no próximo domingo, nós temos o nosso encontro de corais, né, que vai acontecer aqui em Campinas do Sul, e nós temos o nosso almoço italiano. Eu aproveito aqui para agradecer o nosso presidente, o Altair Vedovato, que é muito atuante e que está se esforçando demais para que isso saia, e os demais da diretoria, né, do coral, enfim, que esse almoço ele saia da melhor forma possível. Dizer para vocês também que é até amanhã. Quem gostaria de participar aqui do nosso município, é até amanhã a aquisição dos ingressos. Quem quiser, eu ainda tenho alguns ingressos, então, quem não adquiriu ainda, a gente pede, né, que pode me procurar, porque amanhã à noite nós temos que, então, entregar, né, os ingressos que estão sobrando, para que os demais, então, os corais de fora que estão querendo participar, porque são ingressos limitados. Tá? Então, eu pediria, então, para quem gostaria de participar, que procurasse, então, a mim ou os componentes do Coral Municipal Santa Luzia. Muito obrigada e muito bem lembrado, tá, Rodrigo? Obrigada.
Obrigado pelo pedido. O último a se fazer usar a tribuna é o vereador Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nesta casa, os servidores e as pessoas que nos acompanham pela rádio ou pela live, minha saudação a todos. Como o colega Rodrigo ressaltou antes, estivemos em Porto Alegre na última semana, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde que nós tínhamos protocolado o ofício, né, para recuperação do solo, programa chamado Terra Forte, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, na pasta do secretário Covati, seu Wilson Covati, né, nós estivemos lá, onde que, graças a Deus, Campinas do Sul vai ser contemplada, Como o colega falou, as famílias receberão R$30 mil, serão 16 famílias e mais um trator nesse programa para o município. Também estivemos na Secretaria da Agricultura, onde que lá fomos informados que também tem um programa do governo do estado que se chama o Irrigar, e a gente sabe que aqui no nosso município a gente tem muitas bacias leiteiras, o pessoal hoje a gente sabe da nossa seca, que está acontecendo, vem assolando nossos agricultores por muitos anos seguidos. Então é uma forma do governo auxiliar e ajudar esses produtores rurais com um subsídio de até 20%, né, num projeto que pode chegar até R$500 mil. Então é uma ajuda grande do governo estadual, né. Diga-se de passagem, eu acredito que faz tempo que um governo do estado não investe tanto nos municípios como este que está agora no nosso governo. E como o colega ressaltou, a gente teve no gabinete do senador Luiz Carlos Reis, onde que fomos contemplados, né, com um veículo para a estruturação da rede de serviços de atenção primária à saúde. Um veículo de transporte sanitário com acessibilidade a um cadeirante. A gente sabe da necessidade desse veículo para o nosso município hoje, né, num valor de R$385.723. Né, e hoje eu trouxe aqui um ofício escrito, colega Tere, tá, para depois, se acaso perder emenda, não falar que não veio. Né, e até... Falando nisso, eu estou esperando ainda as escusas da senhora, porque a senhora falou que iria ver se realmente eu estava errado ou o executivo estaria errado. Chamou eu e o colega Rodrigo aqui na tribuna mesmo de mentirosos, porque nós estávamos espalhando palavras ao vento, né? E também eu vi que a colega falou do respeito, né? Uma obsessão, falando que eu faltei com o respeito com a colega. Mas eu aprendi muito na minha casa que a gente tem que respeitar para ser respeitado, né?
Então, uma parte, então, vereador.
Depois.
Tá bom.
E daí eu vejo que a senhora veio aqui na tribuna, disse que essa emenda não tinha vindo, e na realidade tinha vindo, né? Quanto é que o Rodrigo está de prova, estivemos no gabinete, muitos municípios que foram contemplados com aquela emenda de pavimentação rural hoje estão sendo beneficiados, porque fizeram o projeto, fizeram o plano de trabalho, fizeram o plano de ação, e agora, depois do STF aprovar, essas emendas estão caindo nos municípios. E o nosso, infelizmente, não foi. E também, numa sessão, a senhora veio aqui e falou uma soberba gigante que se deu 749 votos, na próxima vai dar 1.000. Sabe que a senhora não magoa só a mim com essas palavras, mas os 1.717 votos que a oposição fez do prefeito. Então, todos esses também se sentiram magoados e desrespeitados pela fala da senhora. Entende? Então, acho que, como eu disse antes, vamos respeitar? Então, dê o respeito. Né? Mas também a gente foi no outros gabinetes, tivemos uma notícia muito boa, que vai vir a Anne Ortiz para o nosso partido. Então, já estamos trabalhando com ela, alguma coisa para nossas mulheres aqui de Campinas do Sul. Fomos no gabinete do Afonso Ram também, vendo algumas emendas para o nosso município, e com o Kovács Filho, que também nos sinalizou alguma coisa muito boa para o nosso município.
Fábio, mas
vamos...
coloca só sobre a Secretaria de Esporte também.
Sim. Também estivemos na Secretaria de Esportes, né, onde que nós estivemos lá junto com o secretário da pasta, o Gaúcho da Geral, onde que ali ele nos colocou que tem agora, vai no próximo remessa, vai vir provavelmente uma quadra de futebol society para o nosso município, que foi cadastrado. Não ficou entre as primeiras, mas agora vai vir, né, nos próximos inscritos. E também fomos ver da bolsa atleta, né, para alguns atletas do nosso município poderem se inscrever e poder começar a receber também algum auxílio de alguma forma para poder desenvolver as atividades que estão fazendo e representando o nosso município muito bem. E também fiquei muito chateado no sábado à noite, quando estivemos um quadrangular do município, muito bacana, muito legal, promovido pelos veteranos aliados, com parceria com a administração pública. O jogo foi muito bacana, o colega Rodrigo também participou, o Rodrigo Santin também, né? Foi tudo dentro do conforme. O único problema foi na hora do pronunciamento do nosso prefeito lá na sede, quando ele fala de um momento onde que a gente estava fazendo uma homenagem, fazendo uma interação, né, fazendo uma união, como ele disse, ele fala de pessoas mal intencionadas que não respeitam as urnas. Referente ao processo, de novo, né? Mas eu acho que o processo, como todo mundo já sabe, ninguém está questionando as urnas. O resultado das urnas a gente aceita, né? Eu, particularmente, não assinei nenhum processo, não assinei nada, não fiz nada, mas também não assinei nada contra o Lula. E, na minha opinião, é a mesma coisa. Eu defendo a clareza, a transparência e as coisas certas. Não assinei o processo, mas não sou contra o processo. Eu sou contra que as coisas sejam feitas com certas irregularidades, como está citadas no processo. Agora, cabe a quem decidir, os juízes, não a nós, né? Então, eu acho assim que... Não foi só nessa fala que eu já vi o prefeito falando desse processo, que a gente tem pessoas mal intencionadas. Foi aqui na Câmara, foi lá nos veteranos, ouvi falar também que no baile também foi falado do processo. Poxa vida, vamos responder o processo? Se não tem nada, como eu falei aqui nessa tribuna uma vez, eu torço para que não aconteça nada, porque senão vai ficar feio para o município. Mas responda, volta de cabeça erguida e ponto. É assim que tem que ser, é assim que funciona a democracia. Está ali, foi feito, ganhou na urna, ninguém questionou. O único problema é o que foi acontecido há 4 anos atrás, na administração passada, não na atual. Né? Então, eu peço que pare de fazer essas coisas e falar em pregar união e fazendo esses tipos de atitudes nos pronunciamentos, nas entidades que estão sendo promovidas pelos 60 anos do município. Seria
Fábio,
isso, muito obrigado.
Me permita uma pequena...
Permito.
Fábio, sobre processos aí que todo mundo sabe, na primeira instância aqui em Erechim, deu 100% favorável ao prefeito. Vocês sabem disso. Aí recorreram de novo para Porto Alegre. Cara, 66 anos de emancipação política de Campinas do Sul, é a primeira vez que acontece uma coisa dessas. Entrar na justiça por um prefeito estar fazendo as coisas. Fábio, isso que me indigna. Não indigna só o prefeito. Indigna aqueles 2.400 e poucos votos que as pessoas confiaram de novo no prefeito. Se tem coisa errada, tu sabe que uma administração não tem 100% certa. Alguma coisinha de errado vai ter. Mas entrar na justiça, entrar num processo, perder a primeira em Erechim, tocar adiante por ajudar na saúde, ajudar as vó e ajudar mais outras coisas, aí para mim é a primeira vez que acontece. Já aconteceu de dar 12 votos de diferença em Campinas do Sul e quem perdeu ergueu a cabeça, tocou, esperou 4 anos. Quem quis concorrer a vereador botou o nome de vereador, quem quis concorrer a prefeito e vice... E foram lá e de novo. Eu acho que se tivesse alguma coisa de errado, já aqui em Erechim ia dizer, ó, vocês cometeram isso, cometeram aquilo, mas aqui em Erechim praticamente deram o caso encerrado e daí tocaram para Porto Alegre. Mas, enfim, se tem alguma coisa de errado, lá em Porto Alegre a gente vai ver. É obrigado isso. Pela,
é isso
pela
que eu,
palavra.
É isso que eu estou querendo colocar, colega Rodrigo. Entendeu? Não somos nós que vamos julgar. Né? E eu acho assim, a gente está aqui para fazer leis. As leis existem para serem cumpridas, certo? Se existe lei, está dentro da legalidade, não tem problema nenhum. E como o senhor falou, se ele já ganhou ali em Erechim, então por que ficar toda vez batendo ou falando a mesma coisa e querendo citar, falando de pessoas? Poxa vida, nosso partido não é mal intencionado, nós estamos aqui trazendo emendas, buscando as coisas para o nosso município. Então eu acho que as coisas não são por aí.
Posso uma partezinha?
Fala a sessão que vem, colega daí.
Não, você me disse depois eu te dou a palavra. Então, presidente, posso falar?
Se ele não concedeu, fica para a segunda da semana que vem.
Mas concedeu primeiro, agora já voltou atrás?
Não
então
mais,
assim, ó,
colega...
na próxima eu vou te dar a resposta.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus... Declaro encerrada a presente sessão.